A rede eclesial pan-amazônica Repam Brasil lançou a campanha Amazônia Sem Fome. A proposta é refletir sobre a realidade da fome que assola milhões de pessoas em todo o Brasil, incluindo os que vivem no bioma amazônico.
De acordo com dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a insegurança alimentar grave e moderada está presente em pelo menos 54% das residências de agricultores e familiares da região norte.
Para falar desse assunto, nosso produtor Anderson Mendanha conversou com Carlos Alberto de Souza Cardoso, professor da Universidade Federal de Roraima e membro da Repam Brasil. Vamos ouvir.
Professor Carlos Alberto, bem-vindo à Rádio Senado. Obrigado por conversar com a gente.
Pois não, Anderson, estou à disposição para uma conversa.
Professor, conta pra gente o que, que é a campanha Amazônia Sem Fome?
Pois não, Anderson, a campanha Amazônia Sem Fome é uma iniciativa da Repam, a Rede Eclesial Pan-Amazônica, buscando dar visibilidade para esse problema enfrentado pelo Brasil, mas que muitas vezes, no caso da Amazônia, ele se torna invisibilizado.
E qual é a realidade da fome na Amazônia e a diferença dessa realidade com as outras regiões?
Bom, nós tivemos estudos recentes que foram divulgados fora no mês de junho, tratando sobre o inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia do Covid-19. Ainda essas realidades são reflexos da pandemia que nós enfrentamos aí nos últimos anos. Né? E os dados dessa pesquisa demonstraram que a região norte, a Amazônia brasileira, foi uma das regiões que detectou um maior índice de insegurança alimentar grave ou média, né, chegando aí a um percentual de aproximadamente 54% das famílias na nossa região. Então, esse é um dado bastante relevante. Como você perguntou a distinção com outras regiões, eu creio que seria importante frisar nessa nossa conversa que a realidade de uma grande cidade é bem distinta da realidade das famílias que estão especialmente nas áreas rurais da Amazônia brasileira, em especial.
Esse número, 54%, é um número alto. No imaginário popular, a gente vê a Amazônia como uma região rica de alimentos, de coleta vegetal, de peixe. E aí o senhor fala dessa questão das residências de agricultores, principalmente. Como é que é a alimentação dessas pessoas, dos ribeirinhos, dos caboclos, das pessoas que moram fora das grandes cidades? Que tipo de insegurança alimentar eles vivem?
Então, veja bem, Anderson, você tocou num ponto crucial, né? Não é só no imaginário das pessoas, mas é uma realidade. A Amazônia é uma região rica, né, na produção de alimentos. A nossa floresta, os nossos rios contam com uma diversidade de frutas, de raízes, peixes. Então, parece estranho a gente falar de fome numa realidade como a nossa. Por outro lado, é necessário lembrar que a nossa região vem, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, enfrentando aquilo que nós podemos dizer do avanço do capital sobre a região amazônica. Nós temos grandes projetos de mineração, nós temos o avanço do agro-hidronegócio na região e um quadro mais crítico que é o avanço do garimpo ilegal na região. Então, isso afeta e muito as populações locais, que muitas vezes tem os seus sistemas agroalimentares tradicionais afetados por esse projeto. Uhum. Eu posso mencionar, por exemplo, no caso específico aqui de Roraima, o garimpo ilegal tem afetado muito a população Yanomami, os povos Yanomami, mas não apenas essa população, porque a atuação de garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami tem despejado uma quantidade enorme de mercúrio nos rios da nossa região. E isso, por consequência, vai afetar toda a população desse estado.
Professor, para ilustrar a nossa conversa, como que é a alimentação do dia a dia dessas pessoas que estão nessa situação? O que que eles comem?
Ah, bom, agora é um risco da gente fazer uma generalização para toda a Amazônia, mas vamos...
A gente pode pegar a realidade do senhor aí em Roraima.
Mencionar a alimentação de algumas populações indígenas, de ribeirinhos, as populações indígenas, elas têm acesso, pelo menos algumas delas, né, à utilização da mandioca, da macaxeira, do peixe, da caça, mas elas também têm, por conta dessa integração com a sociedade não indígena, um acesso a produtos industrializados e até mesmo produtos processados. As populações ribeirinhas aqui do estado de Roraima, elas vão ter uma alimentação muito rica dos peixes da região, frutos da floresta, também com as populações indígenas, a própria farinha, o próprio biju, mas como eu mencionei anteriormente, hoje os nossos peixes estão com índices muito elevados de mercúrio. E isso, com certeza, afeta a vida dessas populações. Muito embora muitos ribeirinhos acabem se alimentando do peixe com mercúrio, muitas vezes por falta de conhecimento que esse peixe já não é mais adequado para o consumo humano.
E a gente está falando não somente dessa população ribeirinha, de locais mais afastados, mas a gente está falando também dos moradores das cidades, né? Imagino que a realidade que a gente encontra no resto do país de excesso de produto industrializado e ultraprocessado também se reproduz na região.
Com certeza, Anderson, se reproduz e cada vez num número mais elevado. Obviamente que tem a questão da praticidade, né? Infelizmente é uma realidade que a gente tem que mencionar. Hoje as pessoas, mesmo de áreas interioranas, e mais principalmente nas áreas urbanas, buscam uma praticidade e acabam vislumbrando numa comida industrializada como algo mais prático. Porém, deixamos de considerar o quanto esses alimentos acabam interferindo na nossa saúde.
Para a gente finalizar, professor, que iniciativas que essa campanha está promovendo, que vai promover e até quando ela vai?
Bem, Anderson, essa é uma iniciativa da Repam, como já foi dito, que busca incentivar principalmente os membros da Igreja Católica, né, os católicos, as católicas, em dar a atenção para um problema que aparentemente parece invisibilizado na região da Amazônica, mas que está presente dentro das famílias dessa região. Então, a campanha visa mobilizar principalmente os católicos e as católicas, mas também a população em geral, para que tenham uma consciência e colaborem com a Igreja Católica, com a Repam, para pressionar os governos federal e os governos locais para implementem políticas públicas que busquem sanar o problema da fome na nossa região, especialmente com a produção de alimentos saudáveis, agroecológicos e baseados em sistemas agroflorestais na região. E essa campanha vai até o mês de novembro de 2023.
Professor Carlos Alberto, obrigado pela conversa, parabéns pela campanha e que a gente possa, mesmo que devagar, começar a mudar essa realidade.
Eu que agradeço o convite para essa conversa e também espero que essa campanha surta um efeito e que a nossa sociedade possa ser solidária com aqueles que estão em situação de fome no Brasil e na Amazônia especialmente.
Obrigado, professor. Até a próxima.
Até a próxima.